Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Obrigado a todos vocês no interior do Maranhão acompanhando aqui pela sua emissora de rádio da sua cidade esse programa. E você pode participar também. Você quer acompanhar através do YouTube o programa inteiro, no horário mais conveniente para você? É só ir no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, que lá tem o programa na íntegra para você assistir, também poder acompanhar aí as reportagens, as entrevistas, as participações dos nossos repórteres. Olha, ainda falando sobre o assunto que nós estávamos comentando aqui no bloco anterior, escute e veja, você que também está na televisão, a fala do parlamentar Carlos Lula na tribuna da Assembleia Legislativa.
Eu achei que não diria mais isso, mas disse até para minha filha: fique em casa, filha, não saia, São Luís não está um lugar seguro, não vai ter baladinha sexta-feira à noite. E eu repito isso para a sociedade: fiquem em casa, São Luís não é um local seguro. E não adianta postar fotozinha de policial, porque a própria polícia sabe que isso não vai resolver o problema.
Teria alguém interesse em provocar o caos em São Luís e no estado do Maranhão? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Comente aqui no nosso chat, né, para você comentar. Teria algum envolvimento de alguma autoridade ou de alguém que tivesse interesse de mostrar que existe um caos? Ontem o deputado federal Márcio Gerri...
Um detalhe, Beto, rapidamente, que esses áudios que estão sendo proliferados são justamente na semana, uma semana após esses acontecimentos políticos, de vazamento de áudios de parlamentares, enfim, de uma série de questões truculentas no mundo da política. Aí é que levanta exatamente essas suspeitas, essas indagações. Será que teria alguma ligação? E se tiver, será que a justiça teria capacidade de puni-los no rigor da lei? Porque se realmente for comprovado isso, não pode ficar impune. Entendeu? Não pode de jeito nenhum, porque isso aí tá conseguindo deixar a população constrangida. Isso é fato. Olha, as escolas de nível fundamental, nível médio, universidades, enfim, todos os segmentos daqui da Grande São Luís, na verdade a maioria dos segmentos públicos, estão em pânico. A informação que eu tenho é que até o Corpo de Bombeiros entrou na onda. Pois é. Então, se o Corpo de Bombeiros entra na onda, entendeu? Imagina os outros segmentos que são mais fragilizados. Porque o Corpo de Bombeiros, primeiro, que é o segmento militar. Acredita-se que as pessoas que estão lá estão preparadas não somente para apagar incêndio, mas sim para resolver situações de segurança, podemos dizer de forma indireta. Não é aquele policial, não é aquele profissional que vai para o embate com bandido, mas se imagina que pelo menos tenha esse tipo de preparação. Mas o que se sabe é que até o Corpo de Bombeiros entrou nessa onda. Então alguém tem que pagar a conta. Se a conta está feita, alguém tem que pagar, alguém tem que ser punido.
Eu acho que as autoridades deveriam, nesse momento, se unirem para dizer assim: olha, nós precisamos manter a tranquilidade, a responsabilidade de todos nós. Nós somos eleitos, nós somos representantes da população. Então, nós temos que passar, primeiro, colocar as forças de segurança pública realmente para dar uma resposta enérgica para esses frangotes, filhotes de criminosos que estão aí gravando áudio e colocando nas redes sociais. É a primeira coisa, o primeiro gesto que deve ser feito concreto. Realmente colocar a polícia na rua, mostrar quem manda no Maranhão, mostrar quem que vai manter a ordem e a segurança da população do Maranhão. Isso precisa ser feito. Se não tivermos essas forças suficientes, vamos pedir a apoio das forças de segurança nacional, né? Olha, chama aí as forças de segurança nacional e vamos mostrar para quem é que manda no estado do Maranhão. É isso que deve, é o gesto que nós esperamos das nossas autoridades, dos nossos governantes, dos nossos parlamentares, dos nossos representantes na política. e não simplesmente aparecer para pregar lockdown. Defender
e até
lockdown.
As próprias autoridades, Roberto, que essas investigações comecem pelas próprias autoridades. Por que a autoridade não pode ser investigada? Entendeu? Por que ele não pode aparecer também na lista de investigados? Tem que aparecer. Todo mundo, qualquer indício que possa vir a determinada situação, pode ser investigado sim. Agora, se não tiver nada a comprovar, por que vai temer? A investigar todo mundo, qualquer pessoa pode ser investigado. Aí vai depender da conclusão das investigações, saber se é culpado, entendeu? Ou se é inocente. Mas tem que haver essa fiscalização para todos da sociedade. Repito, se tiver alguma ligação, tem que ser punido no rigor da lei.
Pois é. Vamos chamar o repórter Jonas Mendes, que está nas ruas. Como é que está a movimentação na região metropolitana de São Luís, Jonas Mendes? Tem lockdown em São Luís?
Olá, bom dia, companheiros. Nesse momento está normal a movimentação aqui na capital maranhense. Só destacando logo, o tempo você já observa aí que é ensolarado na manhã desta sexta-feira aqui na nossa capital maranhense. E um trânsito bastante lento apresenta agora a Avenida dos Portugueses, aqui em frente ao prédio da Universidade Federal do Maranhão, na verdade o complexo aqui universitário, onde funciona também aqui o prédio do ICRIM e do Instituto Médico Legal de São Luís. Então o trânsito é lento na Avenida dos Portugueses, sentido centro-bairro. A PRF divulgou agora, logo cedo, para a imprensa, a apreensão de 140 quilos de maconha em um caminhão guincho próximo à cidade de Santa Quitéria, aqui no estado do Maranhão. Movimentação no ICRIM, Instituto Médico Legal de São Luís, a gente levantando e falando aqui com o pessoal da permanência, tanto do ICRIM como do Instituto Médico Legal, tivemos aqui a entrada do corpo de uma vítima de arma de fogo procedente lá do Socorrão, pessoas que já estavam certamente sendo observadas, recebendo atendimento. E também o corpo de uma vítima, outra, de arma de fogo procedente do Parque Vitória. Nós tivemos aí um episódio que já foi já divulgado aí em alguns veículos de comunicação, durante a noite, se aproximando da madrugada, no bairro da Vila Palmeira, mas que felizmente não registrou ou não resultou em morte. Apenas uma pessoa que ficou ferida e foi encaminhada para o Socorrão. Quanto à movimentação na área cultural, durante o fim de semana, destaca-se aqui, já está confirmada aqui pela diretoria das escolas de samba da Turma do Quinto, Império Serrano, que fica aqui no Monte Castelo, Turma do Quinto é Madre Deus, e favela no bairro de Sacavém. A continuidade da escolha do samba visando ao carnaval de 2026. E destaca-se para este fim de semana, na área esportiva, a final da Série B do Campeonato Maranhense 2025. Acontece amanhã, sábado, a partir das 15h30, no estádio Nilzinho Santos. A final é entre o Luminense, de Passo do Lumiar, e o ITZ, lá da cidade de Imperatriz. E aí a gente deixa aqui o convite para você que está nos acompanhando neste momento, para nos acompanhar amanhã, a partir das 15 horas, abertura da pré-jornada, através da Rádio FM Alô Maranhão, certamente através também aqui da Rádio Central de Notícias e outras emissoras parceiras, para conferir toda essa movimentação do futebol maranhense, que é destaque amanhã. Ok, companheiros? Um bom fim de semana para nós. Bom dia.
Ok, obrigado então, Jonas Mendes, pela sua participação, mostrando que a cidade continua se movimentando normalmente, naturalmente. Tem até engarrafamento na região lá da Avenida dos Portugueses, né? Já vou pedir aquela. A Avenida dos Portugueses, que dá acesso ali à região do Bacanga, é uma das regiões mais populosas do Maranhão.
Inclusive é uma das saídas de São Luís, quem vai para Baixada Maranhense, lá na frente, lá entra ali também pela BR-135, viu? Uhum. Então é uma das principais saídas de São Luís. Tanto via BR-135 para dar a volta e sair do outro lado, quem vai sentido Bacabeira, como quem vai para a região da Baixada Maranhense até para o estado vizinho do Pará.
Ok. Vamos mudar de assunto, vamos trazer aqui as informações de que a Junta Comercial do Maranhão divulga dados positivos para quem investe no Maranhão. Stephanie Souza.
Grande parte da economia maranhense é movimentada pelo comércio, um setor que segue em expansão. No último dia do comerciário, a Junta Comercial do Maranhão, a JUCEMA, apresentou dados que confirmam esse crescimento. Somente em 2025 foram abertas mais de 19 mil novas empresas em todo o estado.
O crescimento de empresas no ano de 2025 tem sido 14% a mais do que no mesmo período do ano passado, que é um dado recorde no número de empresas registradas.
A maior parte das novas empresas foi registrada em São Luís, com cerca de 4.400 empreendimentos. Em seguida, aparecem os municípios de Imperatriz, São José de Ribamar, Timon e Balsas. Entre as atividades mais comuns estão lojas de roupas e acessórios, representações comerciais, mercadinhos e lojas de variedades, distribuidoras de bebidas, além de comércios de cosméticos e materiais de construção. O setor de comércio concentra 224 mil empresas ativas em todo o estado, representando 48% dos 466 mil negócios formais registrados.
Mais de 48% do painel traz empresas voltadas, empresas ativas para o comércio. Então isso é um dado muito importante, muito relevante para a FEComércio, uma vez que essas empresas elas estão se formalizando mais e a partir disso elas vão começar a ter mais acesso a crédito, a mais novas oportunidades para estar aumentando aí o seu engajamento e principalmente os seus lucros, né? A gente também não pode deixar de mencionar que o setor de serviço também vem despontando muito, aliado ao setor de comércio.
Com o aumento no número de empreendimentos, cresce também a geração de empregos e oportunidades em todo o estado.
Houve um aumento aí das vagas de empregos formais, há mais de 1.300 novos postos de trabalho criados apenas no comércio nesse último dado do CAGED de agosto. Então os dados são muito favoráveis para a gente poder fazer esse panorama e também deixar claro que a gente está aqui defendendo, né, os interesses desses empresários e muito feliz com esses dados que trazem muito otimismo.
Os dados também mostram a predominância das micro e pequenas empresas, que representam 91% do total de empreendimentos comerciais no Maranhão. Segundo o presidente da JUCEMA, os investimentos em programas sociais e de incentivo ao empreendedorismo têm contribuído para o aumento no número de microempreendedores no estado.
Isso se deve muito às ações que o governo tem empreendido. São ações como incentivos fiscais, programa Juro Zero e esses investimentos que o governo faz nas festas populares. Todo esse conjunto de ações faz com que nós tenhamos esse resultado positivo, alinhado também à desburocratização da junta comercial.
É isso, a utilização, Jalber Pereira, de ferramentas hoje digitais, né, que são disponibilizadas antigamente para se registrar uma empresa. A gente passava meses e meses tentando registrar, porque era uma burocracia enorme. Você tinha que se dirigir à Junta Comercial do Maranhão, apresentar uma série de documentos e nos órgãos públicos, né, você geralmente, ou nos órgãos privados também, às vezes tem aquela coisa, você nunca leva a documentação completa, sempre fica faltando alguma coisa. E aí você tem que retornar, a providenciar aquele documento que faltou, voltar para lá para poder ser analisado por uma junta e tal. Hoje você faz isso com muita praticidade, entra no portal, já estão lá a exigência de todos os documentos, você já anexa a documentação necessária, já é feita a análise, a aprovação é imediata, então é um dos fatores. Há o outro fator que nós temos, que é bastante positivo, que todo mundo já conhece há décadas, é que nós temos realmente um amplo espaço, uma expansão muito grande, territorial, de riquezas naturais, de tudo, para poder oferecer para o investidor que diz assim, olha, aqui eu tenho espaço para me instalar, aqui eu tenho a tranquilidade, aí tem a questão jurídica, né? É preciso que passe um pouco mais de segurança política nesse momento, né? Porque está tendo tanta especulação na área política, eu tenho medo disso também atingir ou prejudicar alguns, porque nós temos uma abertura de mercado muito grande. O Maranhão foi apresentado fora do país com as suas grandes potencialidades, como local seguro para se investir. Foi apresentado também para os investidores brasileiros, os grandes empresários brasileiros que estão fora de toda essa onda de especulação, de política partidária, estão instalando as suas empresas. Você anda para essa região aqui do Maracanã, esse acesso ao Porto do Itaqui, a quantidade de empresas, e são grandes empresas que estão investindo aqui no estado do Maranhão, gerando emprego e gerando renda. Então as coisas estão funcionando, há uma abertura de mercado, há uma abertura para o turismo, para se explorar o turismo no Maranhão, porque nós temos uma potencialidade enorme, muita coisa que precisa ainda ser explorada em diversas cidades, agora que nós estamos explorando melhor Barreirinhas, ali Carolina, algumas cidades, mas nós temos potencial turístico em diversas outras regiões do Maranhão. Aí vem a abertura de estradas, acesso às praias, uma série de fatores que pode contribuir melhor para a economia. Vem também investimento na agricultura. Nós temos as informações ainda de bastidores, preciso que essas informações se tornem oficiais, das patrulhas mecanizadas que serão disponibilizadas com também assessoria técnica para fazer o nosso estado produzir mais alimentos, principalmente voltado para a agricultura familiar. Nós vamos ter uma feira nordestina de dimensão para o Nordeste. A feira de agricultura familiar aqui do estado do Maranhão já está nas próximas, não estou sabendo exatamente qual é o dia.
Dia 18, salvo engano.
Já está bem próximo já a realização dessa feira. Grandes eventos chamando a atenção também do Maranhão. E é isso que nós temos que todo mundo se unir e acreditar, acabar, deixar de dar espaço. Às vezes as pessoas até reclamam aqui, mas Humberto, está acontecendo isso, por que você não coloca no programa? A primeira coisa que eu analiso e que eu pergunto é assim, qual é a pauta? Estão defendendo o quê? Qual é o resultado do dia seguinte se eu discutir esse assunto, se a gente dar espaço para discutir as coisas, e muitas das coisas que são colocadas não merecem a atenção nem dos veículos de comunicação e nem da sociedade. Infelizmente não posso apelar para a audiência simplesmente botando qualquer tipo de coisa no conteúdo que vocês acreditaram na gente. Vamos a um rápido intervalo. A gente volta já com outras informações importantes.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.